Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, amigos do Autorama, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Ajusta o espelho, aperta o cinto, aumenta o som e vambora! No programa de hoje eu conto como anda a nova Chevrolet S10 e tem entrevista exclusiva sobre a renovada picape com a gerente de produto da General Motors. Falo de outra picape híbrida e da BYD que será feita no Brasil e inclusive os planos da fabricante chinesa que prepara uma nova marca para o nosso mercado. Tem ainda o lançamento do Volkswagen T-Cross 2025. Fica ligado para saber o que mudou no SUV e por que já estava na hora dele mudar. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Vai lá no novo canal do Autorama TV no YouTube também conferir os nossos conteúdos em vídeo. E também nos siga nas redes sociais. Sérgio, engata a primeira e acelera. A Volkswagen acaba de promover a primeira reestilização no T-Cross, ou no T-Cross, como você preferir. É uma atualização sutil, mas em um momento importante para o SUV compacto. Vamos falar primeiro do que mudou por fora. Na frente, novo para-choque, grade com acabamento escurecido, além de faróis com seções retangulares. As rodas aro 17 são novas e na traseira a principal alteração foi na barra de LED que liga as duas lanternas. Na cabine, novos revestimentos no painel e portas, além de tela da central multimídia destacada do painel, naquilo que as montadoras chamam de tela flutuante. Confere lá no nosso Instagram como ficou o T-Cross ou o T-Cross 2025. Os motores são os mesmos, 1.0 turbo e 1.4 turbo, sempre com câmbio automático de 6 marchas. Agora, por que é importante essa mudança no T-Cross? O modelo foi o SUV mais vendido do país em 2023, com mais de 70 mil unidades, e esse ano também é o mais emplacado, são quase 20 mil no acumulado do quadrimestre. Mas só que ele está sendo seguido muito de perto por Hyundai Creta, Chevrolet Tracker e Nissan Kicks. Para você ter uma ideia, a diferença do T-Cross para o quarto colocado, que é o Kicks, não chega a 1.500 unidades. Está todo mundo pertinho ali nos licenciamentos. Então, essa atualização ajuda a dar um gás nas vendas do T-Cross para ele tentar manter a liderança. Tanto que, além das mudanças no design, o T-Cross 2025 também recebeu equipamentos. Toda a linha passa a ter faróis full LED e, conforme a versão, também pode ter alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e alerta de tráfego traseiro na hora de sair de uma vaga. E o que é mais importante, a marca alemã manteve os preços da linha T-Cross, que começam em R$ 143.000 e vão até R$ 176.000. Tem picape nova a caminho do Brasil e híbrida e plug-in. É, a BYD confirmou que vai vender sua nova picape média Shark no Brasil. O modelo faz parte do plano estratégico da fabricante chinesa para o nosso país, que inclui, claro, a produção na fábrica da Bahia que pertencia à Ford, a gente já falou aqui sobre isso, mas também inclui uma nova marca. Isso aí, o grupo BYD vai vender no Brasil os veículos da Denza. Trata-se de uma marca fruto de uma parceria da BYD com a Mercedes-Benz e que tem na China uma linha de minivans e SUVs elétricos. Vai lá no Instagram para você conferir o portfólio da Denza e dar uma olhada nas imagens dos carros que ela vende. Como nada na vida é por acaso, essa diversificação de modelos e marcas no Brasil é fundamental para a BYD em um momento em que as fabricantes chinesas enfrentam restrições nos Estados Unidos e ameaças na Europa. E as rivais conterrâneas da BYD por aqui, inclusive, como a Chery, também atuam com outras marcas. Enfim, A expectativa é de que esses modelos da Denza comecem a ser vendidos até o primeiro trimestre de 2025 no Brasil. Antes disso, tem a picape híbrida que eu acabei de citar. A BYD Shark, que foi apresentada globalmente e estrategicamente no México, mais uma vez, acasos não existem, pois os Estados Unidos têm acordo automotivo com o México. Enfim, a Shark começará a ser vendida no Brasil no segundo semestre, importada e com conjunto híbrido plug-in que reúne motor 1.5 turbo a gasolina com outro elétrico. Segundo a marca chinesa, a potência combinada chega a mais de 430 cavalos e o 0 a 100 km por hora é feito em menos de 6 segundos, enquanto a autonomia total é de mais de 800 km e 80% das baterias podem ser carregadas em 20 minutos. A picape tem mais de 5 metros e 40 cm de comprimento, ou seja, é maior que uma Toyota Hilux. A capacidade de carga fica em pouco mais de 800 kg, enquanto o volume da caçamba chega a quase 1.500 litros, um bom volume se comparado a outras picapes médias. Entre os equipamentos, quadro de instrumentos eletrônico em tela de 10 polegadas, central multimídia com função karaokê, isso aí vai poder dar uma cantada a bordo da picape, e câmera 360 graus, além de head-up display e chave inteligente com comandos do carro por meio do celular, por meio de aplicativo no smartphone. A BYD Shark ainda não tem preço, mas não espere por nada menos que R$300 mil no Brasil não. A produção na Bahia também não está definida, mas a montadora diz que quer começar a operar a fábrica lá de Camaçari já no fim deste ano de 2024. Só que o primeiro carro a ser feito por lá deve ser o subcompacto elétrico Dolphin Mini. Continua a falar de picape, agora picape puramente a combustão e bem mais conhecida do mercado. É a Chevrolet S10 que chega à linha 2025 bastante remodelada. Eu fui até a cidade histórica de Pirenópolis, em Goiás, e dirigi a picape que ganhou um novo acerto de suspensão, ficou até pouco mais equilibrada e melhorou muito no quesito conforto. Mas a S10 também melhorou no desempenho. Tanto pelo trato que a General Motors deu no motor 2.8 Duramax, com o uso inclusive de inteligência artificial, eu vou abordar essa questão na nossa entrevista de hoje, e esse motor agora gera 207 cavalos de potência, 7 a mais que antes, mas também a performance melhorou principalmente pela nova transmissão. O câmbio automático de 8 marchas caiu como uma luva na S10, que tem agora acelerações e retomadas mais ágeis e promessa de consumo melhor. Outro ponto positivo foi na direção, ela está mais firme e direta, mas claro, em altas velocidades a picape média ainda tem questões dinâmicas, como a maioria de suas rivais. A gente ainda vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação de longo prazo aqui no Autorama da S10 e vai detalhar aqui no programa em breve a experiência ao volante da picape com mais detalhamento, com mais tempo ao volante dela. Bem, além dessas alterações mecânicas e no comportamento da S10, teve aquelas atualizações no design que eu já tinha comentado aqui no Autorama. A S10 recebeu novo capô, para-choque, grade e faróis também são novos e também nova tampa traseira. Dentro, mudanças no acabamento, novos bancos dianteiros, bem mais confortáveis, diga-se de passagem, e mudanças no quadro de instrumentos e na central multimídia. Confere lá as fotos no nosso Instagram. De quebra, a General Motors aproveitou essa renovação da linha para pegar duas versões da S10 anterior, né, a LS e a LT, e transformar em uma, chamada WT, voltada bem para o trabalho e para as vendas diretas. Esse modelo terá configurações de chassi cabine, cabine simples, com câmbio manual e cabine dupla com câmbio automático, com preços entre R$ 228 mil e R$ 268 mil. Reais. Os outros modelos eu já tinha batido o preço aqui. A Z71 começa em R$ 282 mil, a LTZ sai por R$ 293 mil e a topo de linha High Country custa R$ 303 mil. Reais. Todos esses preços arredondados para facilitar a vida aqui do apresentador. Essa mudança na S10 também é estratégica. A picape é a vice-líder em vendas no segmento de médias. Alcançar a líder Hilux não é tarefa simples, a gente sabe disso. A S10 nesse quadrimestre vendeu metade do que o modelo da Toyota emplacou, mas o importante é assegurar o volume de licenciamentos do momento e essa segunda posição. Ainda mais que a categoria recebeu dois novos concorrentes de peso, a Ford Ranger, que subiu demais o patamar desse segmento, e a Fiat Titano, que foi lançada com um custo-benefício muito agressivo. E como dito, o Autorama foi a Pirinópolis para a apresentação da nova S10 e a gente conversa com Sueli Arice, que é gerente de marketing de produto de picapes da General Motors e que vai contar um pouco sobre as novidades da Chevrolet S10. Tem umas novidades bem interessantes que envolvem inteligência artificial. Mas primeiro, Sueli, muito obrigado por falar com o nosso podcast.
Eu que agradeço, é muito bom estar com vocês aqui num momento tão importante que é o lançamento da nossa bruta, o lançamento da nova S10.
Sueli, uma coisa que chamou muita atenção na apresentação da nova S10 é a questão da inteligência artificial nessa recalibragem do motor Duramax. É um motor já conhecido pela sua robustez, já é um motor tradicional no segmento de picapes e conhecido da S10. E que vocês usaram inteligência artificial nessa recalibragem. Eu queria saber, explica um pouquinho para o nosso ouvinte como é que funcionou esse uso da IA na questão da motorização.
O motor Duramax ele é reconhecido globalmente como um dos 10 melhores motores a diesel, né? E a inteligência artificial ele é algo que a gente convive hoje em produtos mais sofisticados e isso se aplica a esse motor da S10. A inteligência artificial, além dela ter feito parte do desenvolvimento do produto, ela também está constituído dentro do produto num software de gerenciamento que é capaz de fazer até 900 cálculos para buscar a combinação dos fatores quando se fala de gerenciamento efetivo do motor. Então, ele vai buscar, dentro de várias fórmulas, como otimizar performance, como otimizar dirigibilidade, eficiência energética. A inteligência artificial chegou para trocar o OU pelo I. Então, a gente não precisa mais ter um carro com performance ou com eficiência energética. A inteligência artificial faz esse trabalho de processamento e traz o carro com performance e eficiência energética.
Você se toma, na apresentação do produto, você se toma uma questão interessante que para essa equação, foi uma equação que vocês conseguiram usar com a inteligência artificial. Vocês conseguiram chegar a uma equação de conforto, né, dirigibilidade, desempenho e consumo, entre outras variáveis. E foi uma equação que você já até falou, né, que sem a necessidade de fazer uma nova geração da S10 necessariamente. Né. Isso também contribuiu para otimizar o próprio projeto e custos.
Sim, a Chevrolet ela tem uma linha de desenvolvimento do produto que faz com que esse produto sofra alterações ao longo do tempo. Isso traz uma série de benefícios, inclusive a gente fala tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Por quê? Permite que a gente entregue um produto com um novo posicionamento que os nossos competidores precisam de uma nova geração, fazendo melhorias ao longo do tempo que trazem um custo menor, tanto no processo produtivo e com isso garante que a gente tenha preços competitivos do mercado, quanto dos custos da porta para fora, que garante que os nossos clientes S10 eles terão um custo de manutenção mais acessível. E essa estratégia permite que a gente entregue um produto renovado, um produto inovador, alcançado pelos competidores apenas com uma nova geração.
Você citou a questão do custo-benefício e o custo-benefício é vital numa categoria que cresce, é a segunda categoria que mais cresce no mercado depois da dos SUVs e é uma categoria que também vem se diversificando. Né? A própria Chevrolet S10 é um exemplo, tem versão Z71, tem versão High Country. Quais são os desafios, né, de você renovar uma picape que é uma das líderes de mercado, uma das que mais vendem, dentro desse cenário mais competitivo e dentro dessa subsegmentação. Né? Ainda tem caminho para a gente ter novas versões, subsegmentar ainda mais as picapes médias?
O consumidor de picape é um dos consumidores, né? O público de picape é um dos públicos que mais cresce no Brasil, como você comentou. Hoje, um a cada 5 veículos comercializados no Brasil tem caçamba. E acho que a origem disso ela se dá em dois principais pilares. Né? Os produtos, a picape ela vem ficando cada vez mais tecnológica, então ela possibilita que a gente una o melhor dos dois mundos. É um carro versátil, mas é um carro confortável. E quando a gente olha o grande público da picape, ele está relacionado ao agro. E o agro hoje no Brasil, ele transcendeu as barreiras de um pilar econômico e, na verdade, o agro hoje ele é um pilar cultural do nosso país. Então, as pessoas veem também na picape um produto aspiracional, mirando exatamente essa influência que o agro tem no Brasil de uma forma geral, seja em música, no modo de se vestir e seja também em qual produto dirigir.
Não é só uma picape para usar na fazenda, também tem o dono da fazenda que quer ter uma picape bacana, né?
Exatamente, o dono da fazenda que quer ter uma picape bacana, o esportista do final de semana que vê na picape a possibilidade de levar sua bicicleta. Eu faço stand-up paddle, então eu falo, para mim é uma benção, põe a bicicleta na caçamba, põe a prancha em cima, coloca a mala, a cama do cachorro. Então, essa versatilidade, ela transcendeu essa barreira do trabalho e ela vira um possibilitador para que cada um viva seu sonho, para que cada um viva o seu modo ali de viver da maneira que mais lhe faz feliz.
Você citou o público agro, que é um público importante, a gente vê também nas próprias concorrentes da GM, da picape S10, essa mesma preocupação, atenção ao público agro. Hoje ele representa quantos, mais ou menos, por cento das vendas da S10?
Hoje, eu diria que acho que a venda da S10, ali na casa dos 70%, 80%, tem algum viés relacionado ao agro ou ambiente de trabalho, mas a Chevrolet ela vem crescendo cada vez mais em ambientes urbanos, inclusive no Nordeste. Né? A gente percebeu tanto no nosso modelo S10 quanto no nosso modelo Silverado, quebrando aí fronteiras e também passeando entre as praias, em outros ambientes do Brasil.
Tem o picapeiro urbano e também tem as vendas diretas. Vocês têm versões, né? Vocês unificaram duas versões, a LS e a LT, e transformaram na WT, que é uma picape realmente que tem um foco mais no trabalho, um foco até que a gente deduz que seja para frotista e vendas diretas, né? Como é que vocês vão trabalhar essas vendas? Como é que hoje, quanto representa? Vocês esperam aumentar o volume para esse tipo de venda corporativa?
Hoje a WT ela está disponível em várias, né, nós temos vários modelos disponíveis que vão desde a chassis, regular cab, né, cabine simples, temos a cabine dupla manual, temos a cabine dupla automática e ela atende sim a clientes pessoa física, mas de fato a maior venda ela está no cliente pessoa jurídica. A gente fundiu esses dois modelos e está disponibilizando nos modelos de entrada a mesma tecnologia e a mesma performance dos trims de maior luxo. Então tudo que se vê de painel de instrumento digital, MyLink de 11 polegadas, botão de partida nos trims de mais luxo, eles estão também presentes nesses trims de entrada para poder dar para essa pessoa, para esse PJ, para esse trabalhador, o mesmo nível de produto que a gente entrega nos trims mais altos.
E como o assunto é picape, eu queria falar um pouquinho também de Montana e Silverado, né? Vamos para os extremos da linha da GM, né? A Montana, ela chegou para atacar num nicho de mercado, que a gente tem um player muito forte, que a gente sabe que é a Fiat Toro, mas ela não conseguiu ameaçar tanto, quer dizer, ela não conseguiu chegar muito perto da Toro, né? Mas está dentro da estratégia de vocês, a gente pode esperar novas versões da Montana daqui para frente, o que você pode adiantar em relação a esse segmento da Montana?
Nós estamos muito felizes com o resultado da Montana. A Montana ela se destacou desde o seu lançamento e, inclusive, ela é um dos veículos que permitiu que a Chevrolet fosse a picape que mais, fosse a marca que mais crescesse em números absolutos da venda de picape de 2022 versus 2023. A Montana ela tem um apelo mais urbano, então ela tem tido uma performance excelente nesse cenário e, sim, a gente está sempre em evolução, a gente está sempre ouvindo os nossos consumidores e trazendo mudanças e evoluções constantes para ir cada vez mais de encontro à necessidade dos nossos clientes. Então, sempre em evolução.
A gente pode esperar umas novas versões para o ano que vem?
A gente pode esperar sempre algumas surpresas bem interessantes.
E agora indo para outra ponta, Silverado, né? Silverado é uma picape que nos Estados Unidos você vê como se fosse, né, um carro de passeio, né, como o Onix. Aqui para o Brasil acaba sendo um produto de nicho. Como é que vocês veem o público-alvo da Silverado? Também está muito ligado ao agro. Como é que vocês trabalham mais essa picape grande?
Não, é uma pergunta bem interessante, porque acho que o público-alvo da Silverado, obviamente, ele nasceu nesse nicho relacionado ao agro, mas as grandes picapes, elas viraram um produto aspiracional para o público brasileiro. Então, na mesma proporção que a gente vem conquistando territórios sul, sudeste, nordeste, para as picapes médias e menores, o mesmo se percebe também para as grandes picapes. Nasceu ali no Centro-Oeste, mas cada vez mais se expande e conquista, inclusive, os estacionamentos de shopping das grandes cidades.
O desafio fica sendo para o motorista arranjar uma vaga.
Eu consegui encontrar, mas tenho certeza que eles agora estão pensando na solução, porque, graças a Deus, é um veículo que cada vez mais cresce nas grandes metrópoles.
Para a gente encerrar, voltar um pouquinho a S10 agora, só para falar da, assim, como é que você... Como é que vocês almejam, assim, a gente tem a picape agora, é a mais recente, a gente teve a entrada aí de novos players, né? Teve a renovada, a nova geração da Ranger, teve a nova Titano, vai vir a renovada Amarok, mas o que vocês projetam de vendas, alguma coisa que você pode adiantar em aumentar o volume de vendas da S10 com essa renovação?
Hoje nós somos um segundo lugar, né? Nós estamos em segundo lugar no market share e somos um segundo lugar bem robusto. Nós sabemos que com esse produto a gente entra no jogo com muito mais tecnologia, com muito mais performance. Então daqui para frente a gente tem certeza que a tendência é de crescimento e alcançar aí cada vez mais vendas ao longo do ano.
Dá para a gente bancar a líder?
A gente sempre vai buscar o ótimo, né? Então temos produto, acho que temos posicionamento e eu acho que é uma tendência que cada vez mais a gente cresça. Comece aí a incomodar essa dinâmica de mercado.
Sueli, muito obrigado aí por receber o Autorama.
Eu que agradeço a presença de vocês e espero que estejam curtindo aí a nossa bruta.
Esta foi Suelen Arice, da GM, em uma entrevista exclusiva sobre a renovada Chevrolet S10 2025. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais e no Autorama TV, nosso novo canal em vídeo no YouTube. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas, valeu, tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.